Esse negócio que você falou que o Jânio elegeu o Jango, como é que foi?
Naquele tempo você podia votar no outro vice. O vice nosso era o Milton de Campos. Onde ele pôde, ele sabotou a candidatura do Milton Campos. Se tivesse sido eleito o Milton Campos, ele não tentaria fazer, ele não renunciaria. Em segundo lugar, a segunda lance do golpe, até meu pai entrou ali sem saber. Foi a nomeação dos ministros militares do Jango, que ele ouviu conselhos até de meu pai indiretos, e nomeou o que havia de direita dentro do exército, dentro das Forças Armadas, para as três pastas. O Denis, o Moss, para a Aeronáutica, e o ministro da Marinha, Silvio
Eck.
Eck, o Eck.
Silvio Eck.
Ele tinha certeza que jamais admitiriam a posse do Jango se o caso dele renunciar. Isso tudo é na minha cabeça, mas é cara, calha como. Eles então criaram esse incidente com o Carlos, quando foi expulso do palácio, foi
Ele foi pedir ajuda
ajuda
para a
para a
Tribuna
Tribuna da
de
Imprensa. O filho dele que tinha ficado lá, estava no governo, não, e o filho dele é que ficou dirigindo
Ficou dirigindo a tribuna.
e arrebentou com a Tribuna. Quer dizer, a Tribuna também sempre teve em situação precária. Mas enquanto o Carlos estava lá, não dava um jeito. Naquela época ele chegou a um ponto que ele ia ter que falir, fechar o jornal. Ele foi pedir socorro, assim, nessas condições. E quando ele voltou do encontro que ele marcou que ele teve com o Oscar fora do palácio,
O Pedro Osório. Mas ele ficou hospedado no palácio?
não, ele chegou lá e o Jango já deu um jeito de
O
fazer.
Jango ou o Jânio?
O Jânio,
O Jânio.
o Jango ele tinha mandado para a China também, fazia parte
Do golpe.
do golpe, para assustar os militares. Só quem conheceu bem o Jânio, como eu conheci, pode imaginar tudo isso que eu estou dizendo. Ele era sinistro, né? Era muito inteligente, mas completamente maluco e completamente amoral. Então ele fez isso, sabendo que o Lacerda ia sair do palácio e ia para a televisão. O que nós tentamos impedir, até com a mulher do Lacerda, eu falei para ver se você segura, eu estou fazendo o que eu posso, mas não consigo. Ele aguentou umas horas e acabou indo para a televisão e fazendo aquele discurso denunciando o golpe que o Jânio queria dar, não sei mais o quê. Que eles propuseram para os caras, na conversa que teve com o Carlos Lacerda, propôs, disse que era preciso segurar o Congresso, porque com aquele Congresso não era possível você governar o Brasil. Que era preciso fazer umas mudanças no sentido de dar um golpe golista lá, de mudar a Constituição para não dar ao Congresso autonomia suficiente para criar problemas. Mas o que ele queria mesmo era o que aconteceu. Ele então renunciou daquele jeito, completamente maluco, naquela noite, na noite seguinte. Demorou umas horas. Todo mundo.
Mas o que detonou a decisão do Carlos foi ele não ter sido atendido no pedido dele para se salvar o jornal.
O Jânio,
E
quando o
também ele
Carlos.
foi um filho da puta.
É?
Também ele foi um filho da puta. O Carlos.
Não, filho da puta, ele era leviano. Ele é que tinha feito a candidatura, ele surgiu na história como autor da candidatura do Jânio. Quando o Jânio ameaçou sair, não ser mais candidato, aquela coisa toda, quem interferiu?
Ele já renunciou à candidatura. Ele renunciava a
Já,
tudo.
não, ele renunciou como no governo do Estado. Já contei essa história comigo até. Aquele episódio que eu contava sempre, que ele me chamou lá e disse: estou olhando para a casa do futuro governador, que era na frente, aquele que tinha expulsado o Porfírio da Paz do palácio. E o Porfírio fez um escritório na frente do palácio. No escritório do Jânio, você olhava pela janela e via a casa onde era escritório do vice-governador. Estou olhando para o vice, para o próximo governador. E tá. Eu disse, Jânio, para com isso, você vai me enganar. Pegou o telefone e ligou e disse, Eloá, meu amor, as malas estão prontas? Você vê. E o país melhorou, apesar de tudo. E o Carlos pensou um pouco antes de explodir finalmente e ir para a televisão e contar tudo isso. Que o Oscar tinha dito para ele que era preciso dar o golpe de 70.
No Congresso.
No Congresso. E o Jânio, no dia seguinte, sem contar para ninguém, nem para os amigos mais íntimos. Só estava no jogado do grupo dele, eu acho que o Oscar. Era o dia do soldado, até tem a foto aí. Ele, na cerimônia, ele participou de Valladolid no dia do soldado e tudo. E depois lançou a proclamação
não,
dele.
Renunciando.
Esperando que
açúcar simples.
Os militares não admitissem a posse do Jânio. Como tentaram não admitir. O Congresso se reuniu e o Moro Andrade, que era muito filho da puta, mas eram feitos valentes, né? Aceitou imediatamente a renúncia.
Ele não esperava que ele aceitasse. Não, mas ele renunciou esperando o quê na sua cabeça?
Ele renunciou esperando isso. Até que o Congresso mesmo não aceitasse, de duas uma.
Que o Congresso não aceitasse ou...
Se pedisse para ele voltar, que o Congresso pedisse para ele voltar, para ele não renunciar. Aí ele poria as condições em que ele voltaria.
Sim.
Era esse o golpe. Mas não fez o Congresso isso e ele ainda ficou esperando.
Um golpe que é em cima de um blefe total. Quer dizer, ele não tinha força nenhuma para nada. Um golpe mal preparadíssimo.
Não, ele acreditava isso. Ele montou esse esquema que eu te disse.
Avaliação errada dele.
Ele pensou que os militares dele não admitiriam de jeito nenhum a posse do Jango e iam pedir para ele ficar.
Ah, ele acreditou que os militares fariam essa pressão.
É isso aí. Militares. Agora, que os militares foram liderados pelo Brizola, que imediatamente, quando ele renunciou e começou a história do Jango, o Brizola assumiu o comando do Terceiro Exército, lá embaixo, que aderiu ao Brizola, contra o veto ao Jango. Que era o que o Jânio apostava. E ele pensava que o povo ia para a rua, ia pedir para ele ficar e tudo, e o povo cagou. Nem tomou conhecimento. Aí ele tomou um porre, ele já chegou de porre novo. Dizem até que ele chegou a agredir fisicamente o Carvalho Pinto, que era governador de São Paulo. Ele foi falar com o Carvalho Pinto, ficou puto da vida. Disse todos os desaforos do Carvalho Pinto. Estava completamente bêbado. Falam que insinuam que o que levou à renúncia dele foi a reação dos militares. Imagine, contra a condecoração do Che Guevara. Que todo mundo sabia que era uma palhaçada. Que ele estava condecorando o Che Guevara para ganhar apoio da esquerda. Mas
a viagem do Carlão... Que ele convidou o Carlão?
Ele foi a Cuba como candidato, antes da eleição. Como candidato, quando ele já estava favorito, todo mundo estava vendo que ele ia ser eleito. Ele foi a Cuba e convidou uma comitiva, entre eles o Carlão, meu irmão. Que dizem que roubou o revólver do Fidel Castro. Numa recepção lá, o Fidel Castro deixou o revólver no cabide. E quando saiu, tinha desaparecido o revólver dele. Dizem que foi o Carlão. O Carlão nunca admitiu.
Só para gozar, o Fidel. E isso foi o quê? Foi uma reunião do Fidel com o Jânio, e aí o Fidel deixou o cinturão no cabide. E era uma coisa oficial ou era onde
não,
isso?
Não, foi tudo assim na margem de Jane, Fidel Castro, que tinha na área oficial.
Que
né?
coisa!
E tinha uma opção de gozadores na comitiva. Tinha o Rubem Braga, olha a fotografia, eu me lembrei do Rubem Braga, tinha uma opção de gente inteligente e gozadora, que não levava a sério a Revolução Cubana. Não. Não levava também o próprio Jânio.
Mas essa história é demais.
As histórias do Jânio Quadros são fantásticas. E ele foi mais popular do que na véspera da eleição. Aqui em São Paulo, ele foi mais popular que o Lula.